Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Chegara finalmente o verão com o seu cortejo de luz e de alegria, Agosto surgira enfeitado e Casquilho como um novo campesino a cocorir de beijos e mimos à formilha sua noiva. Vinha alegre. O céu, todo iriado, refletia no mar os seus mais belos cambiantes, as árvores, então bem cobertas e reverdecidas, derramavam no chão uma alfombra azulada, cheia de languidez e perfumes que encantavam. A brisa sussurrava morna e maliciosa em segredo de namorados, golpeadas ludilmente. As rochas erguiam-se do mar como belos monstros, enfeitados de diamantes. Quanta atividade na terra! Quanta doçura no céu! O canto sai espontâneo das gargantas e os sorrisos dos lábios, e de tal sorte se casavam no ar, que o canto parecia riso e o riso parecia canto. A luz enorme do sol caia filtrada dentro do coração, para aí abrir uma aurora da mocidade e saúde. A bondade vinha à superfície da terra, propagava-se como um som alegre, e a gargalhada detonava com o eco desse som. Pousavam nos comos os xixirinhos ou embalando nas hastes flexíveis das videiras. Como uma boa notícia, as andorinhas cortavam a ilha em todos os sentidos, inquietas como a fortuna, ligeiras como a curiosidade, ora roçavam a terra para lhe dizer um segredo, ora molhavam na baía a pontinha negra da aça, se desvaneciam no azul ilimitado do espaço. No mar o quadro correspondia em movimento e beleza de colorido ao da terra. Oceano vestira um domingueira camisa de rendas espumosas. Por todos e de todos os lados, singravam listras multicores com os pintados de novo, a espicha vergava com a vela reverberante e cheia. Os pescadores, satisfeitos com a pesca da noite, cantavam anunciando peixe. Já desembarcados na praia, estendiam as redes ao sol, arrastavam o barco e punham-se depois a subir as granidotas às ladeiras, suando vigado sob o peso do resultado abundante de suas pescarias. O filhinho mesmo pequeno já ajudava o pai, metia-se-lhe de pernas arregaçadas no mar, para colher o cabo do bote às redes, não o amedrontava a imponência do leão marinho. Nas cabanas as velhas consertavam o peixe e punham à mesa. Era para ver o riso ou a capeti, a felicidade enfim. De repente, divisou-se ao longe um barco estranho. Diferente e maior que os mais, tinha um sombriamente soberbo, que contrastava com a alegre singeleza dos outros. Vinha como uma bala queima-roupa, dir-se-ia um insulto acatroado. A vela opada, amarelenta e inchada como o saco de couro de uma gaita de folhas, lembrava ao mesmo tempo o ventre enorme de um cadáver que vai apodrecer. Os pescadores olhavam-no ofendidos como para um intruso, indignavam-se com o vento e com o mar, portanto favoreciam. Tinham ciúmes, os bons pescadores, das suas águas e dos sopros das suas brisas. Todavia o barco não diminuía de carreira. Chegou rápido ao porto, desceu a vela e atracou. Um homem robusto e carrancudo, seguido de marinheiros e homens acarretados de malas, apareceu na praia e subiu com pé firme à cidade. Os camponeses e pescadores olhavam-no com aterrada desconfiança. Entre eles alguns davam mostras de conhecê-lo, chegando até a falar-lhe. A tudo respondia secamente o recém-chegado. Fez impressão nas rodas. Instantâneo e curioso silêncio apoderava-se dos que o viam. Não o largavam de vista, o sujeito era observado com respeito e reserva. Os pescadores arriscavam com cuidado palavra a respeito dele, murmuravam medrosos. Mesmo quando já não podiam ser ouvidos pelo mau homem, e em segredo diziam. Era um jetatura, que os livrasse Madonna do mal-olhado. No entanto, o mal-olhado seguia indiferente o caminho da casinha branca, e daí a meia hora Rosalina abraçava o pai. Mafei tinha chegado. Foi um alvoroço em casa. Ângela soltou uma exclamação religiosa e levantou os braços para o céu. É sempre enternecedor a volta de um pai ao seio da família. Seja-lhe uma fera, nessa ocasião há de ser pai. As palavras começadas, que não se acabam, o pranto, que assistem como um amigo da família. O cão, que fareja alvoroçado tudo. Tudo é enternecedor e santo. Só Mafei não chorou nessa ocasião. Acariciava beijando a filha, porém sempre áspero e inalterável. Disse depois que estava cansado e que lhe dessem uma cama. Enquanto dormia o aventureiro, Ângela agradecia a Deus o seu regresso feliz. Rosalina, com os olhos ainda úmidos, remecia e examinava os objetos que lhe trouxera o pai.